E, portanto, a proposta do Partido Socialista vai nesse sentido, que se encontre aqui uma metodologia com as outras comissões, no sentido de podermos perceber, quem trabalha neste grupo, que tipo de matérias é que estão a ser discutidas nas outras comissões conectadas com a igualdade de género. A metodologia não a propõe, portanto, será algo que, caso entendam avançarmos por essa forma de trabalho, devemos aqui discutir como é que vamos proceder a essa articulação. Também propõe que seja criada no âmbito da primeira comissão algo que já existe com a violência doméstica. No site da primeira comissão há um, digamos, um subsite, há um campo próprio para a violência doméstica, onde está lá compilada toda a legislação que tem sido produzida desde sempre até à atualidade. E é um site que é muito bom para quem quer fazer trabalho sobre esta matéria. Para a investigação é extraordinário, eu ainda agora tive necessidade de recorrer a ele várias vezes e é um sítio muito importante. E, portanto, também propomos que, até de acordo com esta metodologia que viermos a adotar, façamos verter para aquele site toda a matéria conectada com a igualdade para assegurarmos esta transversalidade. Por outro lado, existe neste Parlamento uma avaliação, como é que se chama? Avaliação de risco. Avaliação do impacto de género. São tantas avaliações. Avaliação do impacto de género. Ora, essa folhinha, por vezes, é preenchida de uma forma absolutamente administrativa. E eu já dei conta, em muitas das áreas, que há ali algumas questões que até não são bem classificadas. O que propomos é que se faça uma formação para as pessoas que preenchem esta ficha, com peritos na área, no sentido da ficha vir a ser corretamente sempre preenchida, e para que depois também possamos fazer um trabalho sobre essa ficha para ver qual é o impacto, ao fim e ao cabo, que esta avaliação de impacto de género tem nos trabalhos que desenvolvemos. Portanto, são essas basicamente as duas propostas do Partido Socialista. Não havendo mais nenhuma proposta a apresentar, passava a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente à proposta do LIVRE, vou fazer uma a uma, porque se calhar, e depois demorar-me aí mais um bocadinho naquela que é a proposta do PS, porque ela merece uma reflexão mais profunda. Quanto às propostas do LIVRE, limita-se a acrescentar algumas entidades. O PSD, por princípio, não vai opor-se, embora tenhamos muitas reservas quanto à utilidade fática deste adicionamento, porquanto a audição de entidades tem que ser por uma questão até de oportunidade política, do momento em que devemos avaliar, ouvir essa entidade, está num plano de atividades, é claramente inócuo, não que nos vamos opor a ela, julgamos é que não seja de grande utilidade para aquele que é o desenvolvimento efetivo dos nossos trabalhos. E, portanto, só com esta nota, mas é uma nota de rodapé, que não é mais do que isso. Relativamente à proposta do Partido Socialista, essa eu gostava de a dividir em duas partes distintas. Uma primeira parte que tem a ver com a realização de conferências periódicas, que aliás é uma das tradições da CINDE, e também a questão que me parece importante, que tem a ver com a organização de uma compilação para a temática da igualdade e não discriminação no site do Parlamento, nas áreas temáticas das comissões, à semelhança do que é feito para a violência doméstica. Parece-me de algum interesse, até porque nós temos vindo a aprovar uma miríade de diplomas legais que estão de tal maneira espartilhados e em diplomas extravagantes que acaba por muitas vezes ser difícil até às pessoas e aos agentes no terreno, quer aos servidores da Justiça, quer do Estado, ter um acesso fácil, intuitivo e simples a toda esta miríade de diplomas legais e, portanto, parece-nos que de facto deveríamos tentar pugnar por esta compilação organizada num local dentro do site. Claro que temos de averiguar junto dos serviços da possibilidade, mas depois julgo que, a ser aprovado, a senhora Presidente diligenciará nesse sentido para ver das possibilidades, porque por vezes depois temos questões informáticas que nos ultrapassam bastante, que são questões técnicas e, portanto, nas quais Nós, naturalmente, não temos interferência, mas, a ser possível, parece-nos uma excelente ideia. Depois temos outros dois lotes de propostas, e essas parecem muito mais complexas e até muito mais desafiantes, independentemente da opinião que se tenha sobre elas, para as colocar dentro das nossas competências. A questão da realização de ações de formação aos funcionários, relativamente à questão da realização das fichas de avaliação do impacto de género, bem como outros procedimentos, parece-me que estão muito além das competências da subcomissão e parece-me também que não devem constar do nosso plano de atividades, precisamente, não só, mas especificamente e muito especialmente também por esta questão, até porque a forma como as fichas são preenchidas, e eu vejo fichas, até porque as preenchemos nas diversas áreas do Parlamento, nenhuma iniciativa legislativa pode entrar sem esta ficha de avaliação de impacto de género estar preenchida, faz parte hoje da burocracia obrigatória das iniciativas legislativas, e parece-me que ou se altera a legislação durante o decurso da legislatura, a acontecer, ou não, mas parece-me que neste momento está a ser cumprida. A não ser que tivéssemos aqui uma nota de incumprimento maciço por parte dos funcionários, que normalmente são funcionários partidários, e é bom dizer, são os assessores partidários, e entendo que a subcomissão não tem mesmo qualquer competência para se imiscuir naquelas que são as funções e as competências dos grupos parlamentares e dos seus assessores, e portanto julgo que não se justifica em absoluto que conste esta proposta do plano de atividades. Relativamente à primeira, que deixei para último, não porque ela seja importante, a primeira das que não tinha ainda discutido, naturalmente, que é a discussão de uma estratégia de trabalho que assegure uma articulação com as diversas comissões parlamentares, que melhor se assegure, eu propunha uma coisa diferente, Senhora Presidente, que pegássemos nesta proposta, ela fosse enviada para a primeira comissão, para a Senhora Presidente, para que fosse avaliada em conferência, em reunião de presidentes, porquanto também me parece, e não tendo uma discordância de princípio, mas parece-me também que isto é uma matéria que apenas pode ser decidida em conferência de presidentes, e portanto que deveríamos deixar a discussão desta matéria para ser colocada à consideração da Senhora Presidente da Primeira Comissão, que, se o entender, da qual nós dependemos, aliás, se o entender, levar à reunião de presidentes e aí ser avaliada, e a partir da decisão que possa haver ou não em conferência de presidentes, passarmos a adotar esta estratégia. Não tem a ver com a matéria em concreto, mas parece-me também claro, neste caso, por motivos bem diferentes daqueles que disse na inicial, que não, que está muito longe do nosso âmbito, embora a ideia parece-me bondosa, e eu compreendo, porque nós temos aqui algumas áreas altamente masculinizadas, se posso dizer desta forma, e que por vezes não se tem muito a noção do quanto também é importante termos um espelho das questões de género, e mesmo da questão da ficha de género, porque é que ela existe, é verdade, mas por estas razões, esta eu sugeria que fosse proposta para ser levada à Conferência de Presidentes. No mais, não nos oporemos a nada, só esta nota.
Muito obrigada, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente.
Senhora Deputada Vanessa
Barata. Muito obrigada. Em relação, queria agradecer desde já os contributos do LIVRE e do PS para o plano de atividades desta subcomissão. Partilhamos algumas das perspectivas do grupo parlamentar do PSD em relação à eventual competência desta subcomissão para este tipo de realização de conferências periódicas. Temos algumas dúvidas que de facto seja possível decidir isso aqui. De todo modo, queríamos acolher essa proposta do PSD de levar isso em conexão do PS, sim, mas o PSD também concordou e falou em levar esta proposta. Certo. O ponto 2. Sim, sim, sim. Peço desculpa, foi lapso então. Foi lapso. Mas sim, estamos a falar da mesma coisa. E portanto, nós partilhamos dessa visão de que terá que ser, pelo menos em articulação com a primeira comissão. Em relação aqui às avaliações do impacto de género. Isto parece-nos bastante pertinente terem tocado neste assunto, porque efetivamente estas fichas fazem-se e há aqui uma realidade que é o facto de dizerem que ainda não se realizou nenhum trabalho sobre o seu impacto, e é verdade isto. Mas nós vemos mais esta perspectiva, não no sentido da formação aos funcionários, mas se calhar no sentido de realizar trabalhos estatísticos, trabalhos que possam analisar quantitativa e qualitativamente estas fichas que são feitas, eventualmente ou por sessão legislativa ou anual, portanto um quadro estatístico destas fichas de avaliação de impacto de género, ou seja, a título de exemplo, quantas propostas tiveram impacto no género feminino ou no género masculino, quantas propostas, portanto, uma análise mais intrincada destas fichas de avaliação do impacto de género. E eu estou a dizer isto porque, confesso, não tinha visto esta proposta ainda. E como sabem, é a primeira vez que sou deputada, portanto não faço, não sei se existe, mas se existe, é preciso divulgar mais, e até eventualmente analisar e avaliar esse, até fazer um relatório dessas estatísticas, e podemos discuti-lo aqui em sede desta subcomissão, porque parece-me muito pertinente a discussão dessas avaliações de impacto de género, a discussão da compilação de todas essas fichas, parece-me precisamente o objeto que se enquadra na perfeição do objeto desta subcomissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se entendi bem, então, as conferências é pacífico, como é óbvio, a integração também das propostas do LIVRE também, depois teríamos que definir prioridades para começar a desenvolver os nossos trabalhos. A questão do mainstreaming de género, eu também acho que, e seguindo a proposta da deputada Emília Cerqueira, que deve ser colocado, obviamente já estamos a entrar no âmbito da metodologia, aqui a proposta do PS era para aprovarmos o princípio, portanto penso que o princípio não se traduz em nenhum tipo de contestação, e portanto é um princípio perfeitamente integrado no âmbito dos nossos trabalhos. Obviamente que a metodologia teria sempre que passar por algo que viéssemos a definir, e a proposta da deputada Emília Cerqueira parece-me muito boa para começarmos a iniciar este tipo de trabalho. Portanto, eu própria levarei a questão à Presidente da Primeira Comissão, e a Presidente da Primeira Comissão levá-la-á, se assim o entender, à Conferência de Líderes. Relativamente à avaliação do impacto de género, em vez da formação, então, também percebo os argumentos, eu acho que podíamos, e compreendendo também o que a senhora deputada Vanessa Barata acabou de apresentar, eu acho que podíamos começar por fazer um debate, não seria uma conferência, mas seria a realização de um debate com peritos na área, entre nós, sobre a avaliação do impacto de género, e depois poderíamos ver como é que avançaríamos então para eventualmente até à avaliação do impacto de género, das avaliações de impacto que já existem nesta Assembleia. Portanto, era tentando conciliar as vossas propostas, penso que poderíamos fazer algo neste género, sem prejuízo, obviamente, de outras sugestões que queiram apresentar. A deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era precisamente no seguimento do que estava a dizer, poderíamos, nesse caso, e julgo que podemos subdividir esta questão em duas. Uma, por um lado, colocar nas conferências, nas nossas conferências periódicas que fazemos esta temática,
certo,
e passar no plano de atividades a ver uma conferência ou uma sessão de trabalho sobre esta temática, depois ver se ia, qual era a melhor forma, e poderíamos tentar fazer, um bocadinho no seguimento do que disse a senhora, peço desculpa, agora esqueci mesmo do seu nome, peço desculpa.
Vanessa Barata.
Sra. Deputada Vanessa Barata, desculpe, não esqueci-me, portanto, desculpe-me, isto foi...
Somos novas.
Não, e acabei uma reunião às 11h30 da noite, e saí de uma reunião às 11h30 da noite, e portanto julgo que isso... Desculpe, parar um bocadinho. poderíamos transformar esta parte no fazer um levantamento estatístico sobre as iniciativas de impacto. Sim. Porque acho que vem um bocadinho ao encontro do que disse a senhora deputada. Sim. Na anterior legislatura, porque é a única que se pode fazer um balanço. Portanto, ficaria como, em vez deste ponto 4 do Partido Socialista, transformar-se... Tem que... Exatamente. E a conferência seguiria o levantamento dessa estatística. Portanto, deixava... Nestes termos, e assim, acho que já temos...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu concordo, aliás, era nesse sentido que eu estava a sugerir, precisamente, e penso que estamos todos de acordo relativamente a esse assunto, penso que vai ser produtivo esse debate, e essas estatísticas também nos poderão aportar dados que possam depois lançar o debate de uma forma mais concreta e mais afunilada neste tema que é tão abrangente. Muito
Nós trabalhamos muito no âmbito desta subcomissão e chegam-nos os relatórios. Eu não iria pedir para distribuirmos por deputados o parecer de cada relatório, mas iria talvez sugerir que, quando chegam estes relatórios e rotativamente por todos os grupos parlamentares, pudesse haver uma apresentação do relatório para se seguir um debate, ou seja, não é um parecer, embora na primeira comissão se façam pareceres destes relatórios, nomeadamente do RASI, que não é processo legislativo, mas ainda assim há um parecer deste grande relatório. Aqui eu não iria tanto para, como entendam, não iria propor tanto a realização de um parecer escrito com o formalismo que têm outros relatórios apresentados na primeira comissão, mas... que um deputado por grupo parlamentar e rotativamente pudesse apresentar o relatório para suscitar aqui um debate entre nós, porque senão eles ficam sempre nas nossas gavetas, claro que têm seguramente muito boa utilidade, mas o debate e a discussão destas matérias também poderia criar aqui uma lógica de trabalho muito boa para o desenvolvimento dos trabalhos que abraçamos no quadro desta comissão. Senhora deputada, faz favor.
Desculpe, Sra. Presidente, hoje isto é para me redimir da falta nas últimas reuniões. Parece-me que o relatório, ou o que quisermos chamar-lhe, não será a melhor forma, mas concordando com o princípio, eu acho é que devíamos instituir o princípio que, pelo menos relativamente aos grandes relatórios, estamos agora aqui a falar dos grandes relatórios, não todo o tipo de comunicação, que deviam ser seguidos de uma audição, chamar-nos a entidade para nos apresentar o relatório e podermos discutir. Isso, o relatório da retrospectiva do homicídio em violência doméstica, estes relatórios matriz, os principais, o da SIG, o da CIT, o da CIT, o da KICD, mas estes, ouvir estas, porque realmente são aqui as entidades que tratam em primeiríssimo plano das questões da igualdade e da violência. Claro que o homicídio, esse é daqueles, infelizmente, continua a ser importantíssimo, mas não só esse, mas também por questões estatísticas, todos os outros, sendo esta uma subcomissão onde uma grande parte da sua atividade, e tem vindo a acontecer, fruto até das circunstâncias em que nós vivemos e do aumento da criminalidade que se tem vindo a verificar nas diversas faixas etárias e em diversas situações, as questões da violência doméstica, parecia-me que poderíamos era adotar como forma de comprometer todos e de incluir todos e de fazer com que todos e todas acabemos por não deixar o relatório sem uma atenção especial. E não estando relatórios no espírito da nossa subcomissão, julgo que fazermos audição dessa entidade colmatava perfeitamente e permitia a discussão, o levantamento de dúvidas, de questões, até de preocupações ou de pedido de sugestões que a entidade tenha para melhorarmos o quadro legal ou a forma de atuação, porque muitas vezes temos problemas não no quadro legal, mas sim na forma de atuação das entidades, e julgo que isso nos podia dar ferramentas para criar instrumentos legislativos mais robustas do que propriamente fazermos aqui uma discussão em que, Sra. Presidente, deixe-me que lhe diga, cada um diz aquilo que a sua agenda lhe disse é para dizer, independentemente, e a política é mesmo isto e temos que ser realistas, e será muito mais proveitoso e profícuo, julgo eu, para todos, se ouvirmos no fim de cada um destes relatórios matriciais a entidade que o emitiu, como aliás se faz em muitas outras comissões e em muitas matérias.
Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós também concordamos com o grupo parlamentar do PSC neste aspecto. A audição é muito melhor ouvir as entidades que subscrevem estes relatórios, até porque muitas vezes estamos a falar de documentos muito amplos, muito extensos, e ninguém melhor do que os autores destes relatórios para darem as nuances aos assuntos que entendem por bem dar, porque, como disse a deputada do grupo parlamentar do PSD, muitas das vezes, se for cada deputado a apresentar estes relatórios, se calhar irá dar nuances a aspectos de acordo com a sua agenda política. E sendo o próprio autor do relatório a fazer esta apresentação, presume-se que será uma apresentação isenta, ou o mais isenta possível a nível político, para depois que nós possamos fazer essa discussão política. E, portanto, a audição destas entidades parece-nos o mais adequado.
Então, avançaremos para a audição das entidades. A da análise retrospectiva já viria, estava agendada, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é apresentar o trabalho de uma forma genérica, outra coisa é sobre o relatório específico. Portanto, avançaríamos. A entidade... Ou podíamos fazer duas coisas em dois momentos, não é? Apresentava o relatório e depois, num outro momento, apresentava o trabalho da análise. É diferente. Relativamente ao da CIT, ele já é obrigatório a apresentação dele em plenário. Mas é a apresentação, não, a discussão. Mas é entre o membro do governo e os grupos parlamentares. Coisa bem diferente. É uma discussão que possamos aqui fazer com a presidente da CIT, que não irá, seguramente não vai, ao plenário, sobre o trabalho que ali foi desenvolvido. Muito bem, portanto, também estamos de acordo relativamente a esta matéria. Agora, teria aqui duas informações a dar-vos. A primeira, penso que terá sido distribuído um pedido de uma professora da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, professora Elizabeth Ferreira, que está a desenvolver um trabalho que já desenvolveu um trabalho financiado no âmbito daqueles projetos do migrante, financiados pelos países, pela Noruega, Liechtenstein, Islândia. É um projeto que existe no âmbito da SIG para promover trabalhos de investigação ou de intervenção inovadora em matéria de igualdade de género e violência doméstica. Portanto, esta professora desenvolveu um trabalho. O trabalho está realizado e ela o que nos pede é que possamos... que possa apresentar aqui o trabalho no âmbito desta submissão, numa audiência. Pede-nos uma audiência para apresentar as conclusões deste trabalho. Trata-se de um estudo comparado da legislação em vigor entre Portugal e a Noruega sobre violência doméstica, e o objetivo deste trabalho é propor alterações legislativas e de política pública para melhorar o acesso ao direito das vítimas de violência doméstica. Parece-me um tema extremamente importante, muito atual, e havendo um trabalho de alguém, claro que há muitos trabalhos académicos que, por motivos diversos, as investigadoras não propõem uma audiência na Assembleia da República para apresentar as conclusões desses trabalhos. Eu percebo porque é que esta professora está a pedir, porque também precisam, no âmbito do cumprimento dos objetivos do próprio programa, de fazer apresentações públicas sobre as conclusões a que chegaram. Portanto, fica aqui a nota, se as senhoras e os senhores deputados concordarem, nós agendaríamos, a data é até finais de setembro, não tem que ser agora, se não, há uma outra alternativa que transmitirei à professora em causa, que é pedir ao par para apresentarem essas conclusões no âmbito de uma debate que elas próprias desenvolverão por conta própria nesta casa, no Auditório Novo ou no Senado, como o nosso par assim o entender. Senhora deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, senhora presidente. Relativamente a este pedido, a nossa posição tem a ver com uma questão de princípio. Não em absoluto de mérito. Nós temos 10 milhões e meio de portugueses e temos de ter um critério. E o critério que sempre foi usado é nós ouvimos em audiência todas as entidades que o solicitem, não todos os particulares que o solicitem. Sob pena de amanhã não termos forma de dizer a qualquer pessoa que diga que está a fazer um qualquer estudo para ouvirmos. Ainda que o estudo, nós, do nosso ponto de vista pessoal, não nos revamos em absoluto nele, mas se porque achamos um interessante, ouvimos, depois temos de ouvir o outro que não achamos interessante e o outro que achamos que até é desadequado. E parece-me que era importante termos aqui um princípio no início destes nossos trabalhos, desligando até deste caso concreto, nos nossos trabalhos, e sempre me regeu ao longo do tempo que aqui estou, exceto numa circunstância que vou referir a seguir, de não ouvir em audiência pessoas particulares, independentemente de quem sejam e do mérito daquilo que ela tem para nos apresentar. Situação diferente é em sede de uma conferência, em sede de uma audição pública, em sede de uma qualquer atividade, nomeadamente as conferências que nós temos aqui, incluir esta senhora professora como uma das oradoras de um painel, que é diferente de uma audiência por uma questão de princípio e não por uma questão particular, não particularizando neste caso, mas parece-me que devemos ter um princípio a seguir sempre. E o princípio que sempre nos regeu foi não ouvimos pessoas particulares, independentemente. Se tivéssemos aqui a professora a pedir para ser ouvida na qualidade de presidente da Associação X ou da Associação Z que se dedica a esta matéria, teríamos aqui uma posição completamente diferente. Aliás, o PSD sempre foi favorável à audiência de todas as entidades e com entidades. Parece que a explicação existe na própria palavra. Portanto, com esta nota, não temos nada a opor que a professora seja ouvida em sede de um painel enquanto especialista nesta matéria, com o contributo que nos possa trazer, mas o princípio é que particulares não devem ser ouvidos em audiência.
Bem, eu tinha que trazer, porque foi uma Um pedido que, claro, foi um pedido que veio para esta comissão e obviamente tinha que apresentar. Senhora deputada Vanessa Barata, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Nós estamos aqui nesta subcomissão para debater a igualdade e a não discriminação. A violência doméstica é um tema caro, penso eu, para todos nós. E o Chega não veria qualquer problema em ouvir alguém que tem um projeto, portanto, estamos a falar de um estudo que me parece até bastante interessante do ponto de vista da violência doméstica, porque é uma comparação com um país com quem nós gostamos de nos comparar, hein? Um país civilizadíssimo neste aspecto e noutros, mas particularmente nas estatísticas da violência doméstica, com quem teríamos eventualmente muita coisa a aprender. E, portanto, eu acho e parece-me oportuno a apresentação deste projeto e deste estudo, e tal como parece oportuno todas as pessoas que queiram apresentar aqui o seu contributo, sem prescindir de primeiro ter que ser votada a sua presença aqui, obviamente. Mas qualquer contributo que nós possamos ter nesta área é vital para a discussão política deste tema, seja ele de quem for, de um pessoal ou de um particular ou de uma entidade, é um testemunho vital, principalmente neste tema. Portanto, nós somos sempre a favor, e o pluralismo é mesmo isto, ouvirmos pessoas particulares, ouvirmos associações, ouvirmos entidades, e, portanto, nós somos a favor de que a pessoa possa apresentar o seu estudo aqui, se devidamente aprovado em sede subcomissão. Muito obrigada.
Os argumentos da deputada Emília Cerqueira, que não deixam de ser muito pertinentes, nós poderíamos propor à investigadora que pedisse ao par a apresentação do estudo nesta casa, como muitos têm sido apresentados, e que nos convidasse à subcomissão para estar presente. Aí nada teremos a opor, já tem acontecido diversas vezes, sem prejuízo de quando fizemos uma conferência sobre violência doméstica, se assim o entendermos, porque há tantos investigadores por este país, eu sou investigadora da área, sei do que estou a falar, portanto não será o único, nem bons são todos eles, porque são submetidos ao crivo da investigação, são todos de alta qualidade, sem prejuízo de podermos integrar esta ou outros estudos que venhamos a considerar oportunos. Concordam? Pronto, está decidido. Tenho mais uma informação para dar, que tem a ver com o facto de a Presidente desta Comissão, eu própria, na qualidade de Presidente, obviamente, ter sido designada embaixador de Portugal na Women Political Leaders. Portanto, eu acho que é recorrente acontecer isto no âmbito da liderança, da coordenação desta subcomissão. Portanto, este foi um convite, foi uma designação que foi proposta ao PAR, o PAR aceitou-a, e dar conta à senhora e aos senhores deputados, que somos todos nós. É algo que dignifica o trabalho que a Comissão vem desenvolvendo ao longo destes tempos. A anterior Presidente, eu lembro-me, porque era a deputada Lina Lopes, que também, não sei se teria esta designação, mas fazia muita articulação, não sei se na qualidade de embaixadora ou na qualidade de Presidente, de qualquer forma fazia muito esta ligação. Agora, era embaixadora. Então, portanto, já é uma tradição, dá-vos conta que a tradição neste caso se mantém e que, obviamente, isto nos gratifica a todas nós, reforçando e dignificando o trabalho que temos desenvolvido. Uma nota final.
Só para parabenizar por essa nomeação, estou certo que fará um excelente trabalho em nome de todos. Muito obrigado.
Uma nota final que tem a ver com que não tínhamos ainda estabilizado o calendário, as datas em que a nossa subcomissão se irá realizar. Portanto, inicialmente tínhamos definido, sem aprovação, claro, que seria às terças-feiras, das 2 às 3, e sempre que se previsse uma reunião mais longa, o horário seria da 1:30 às 3. A senhora deputada Emília Cerqueira levantou-me particularmente, e seguramente vai fazê-lo agora, algumas questões de conciliação com as agendas, e quer propor uma outra data. Eu tenho a dizer, no que me diz respeito a mim, que a data proposta, que irá propor seguramente a deputada Emília Cerqueira, que é às quintas-feiras, eu ontem saí da reunião do meu grupo parlamentar às 2 horas. De todo modo, enquanto que às terças-feiras não temos essa dificuldade, porque de manhã não temos reuniões, obviamente que isso pode colidir com os nossos transportes, para quem vem de longe e que também não é discipiente. De todo modo, temos que estabilizar numa data, ou em 2, como viermos a entender, para que as nossas reuniões, termos o nosso calendário organizado também a este nível. A ideia também era fazermos de 15 em 15 dias, mas dado que os nossos trabalhos estão um pouco atrasados, haverá seguramente algumas semanas onde temos necessidade de fazer semanalmente, pelo menos em alguns momentos. Por regra, será de 15 em 15 dias, excepcionalmente será semanalmente. Portanto, deixo à vossa consideração também esta questão. Muito obrigada.
Se me permite, Sra. Presidente, eu até nem ia falar nisso por um motivo muito simples, Sra. Presidente. É que o que consta do plano de atividades é precisamente que a subcomissão reunirá, salvo impedimento, às quintas-feiras. Portanto, como sempre, reuniu às quintas-feiras. E, portanto, não ia levantar a questão, porque isso estava, inclusive, na proposta que veio da subcomissão. Eu coloquei a questão por uma questão meramente prática. As subcomissões e os grupos de trabalho não podem interferir ou colidir com os trabalhos das comissões. Isto é regimental, é o espírito que está no nosso regimento e que orienta os nossos trabalhos. A terça-feira e a quarta-feira de manhã são os dias matriz da reunião de todas as comissões. Os trabalhos das comissões são, por vezes, esmagadores. Esta a falta de melhor expressão. Para além da questão dos senhores deputados que vêm de fora e que muitas vezes têm dificuldade em chegar em tempo útil e chegar em tempo útil às 2 para a reunião. Mas a verdade é que quando a escolha da quinta-feira, que já vem de há muito tempo atrás, de vários mandatos, tem a ver precisamente que é o único dia que amanhã está dedicado aos grupos parlamentares e, portanto, não coloca em causa e às 14 horas permite a reunião. Sempre permitiu, às vezes com esforço, e o esforço significa às vezes jejum forçado, que todos vamos fazendo um bocadinho de vez em quando, mas a verdade é que para reuniões ordinárias é aquele dia que na prática sempre acabou por conciliar os partidos saindo da reunião dos seus grupos parlamentares, os senhores e senhoras deputadas, e reúne-se. Isto estamos a falar da reunião ordinária, que não significa que em caso de audiências, audições e de necessidade, obviamente, é conciliado o dia e é no fim do plenário, é quando for necessário, porque são mesmo assim as circunstâncias e aquilo que é preciso atender e muitas vezes até mais que uma reunião numa semana, quando ordinariamente será suficiente de 15 em 15 dias, mas isso é a dinâmica e a realidade que acaba por se impor e temos que nos adaptar a ela e os grupos parlamentares também. Portanto, eu propunha que continuasse nos termos, aliás, está aqui na proposta do plano de atividades, sem embargo, depois, sempre que for necessário, e como digo, Sr. Presidente, como aliás sempre foi, porque chegou-se à conclusão que, apesar de tudo, era o dia menos colidível, porque colidível acaba por ser quase sempre.
Bom, eu relembro que, quando eu fui Presidente desta Comissão, em legislaturas anteriores, fizemos muitas audições, às terças até de manhã, do meio-dia até à 1:30. Portanto, então podemos estabilizar nas quintas-feiras, como tem sido a última tradição, nem sempre foi, mas ultimamente era assim, e sempre que houver uma audiência ou uma conferência que ocupe mais tempo, então aí podíamos avançar para 11 da manhã, 11:30, em função do que acharmos previsível, do tempo que acharmos previsível para essa conferência. Portanto, então fica quintas e terças, sempre que houver necessidade. Muito bem. Sendo assim, penso que nada mais há a dizer. Não sei se mais... Senhor Deputado, muito bem-vindo. Pode vir mais vezes. Eu sei, mas pode vir sempre porque nós defendemos todas que a igualdade de género é uma questão de homens e de mulheres e quanto mais homens tivermos a defender o dossiê da igualdade, também mais impacto, mais projeção ele tem porque acaba, obviamente, chegando também a públicos que normalmente pouco estão interessados nestas matérias, embora todos devêssemos estar. Portanto, muito obrigada por ter vindo. Continua a vir, que será, vai ver que tem aqui um ambiente muito acolhedor e sentir-se-á seguramente muito bem e é muito importante a sua presença. Muito obrigada.
Permita-me um autoelogio. O Grupo Parlamentar do PSD na Subcomissão tem paridade absoluta.
Ah, muito bem. Parabéns ao Grupo Parlamentar do PSD. Não posso dizer isso relativamente ao meu Grupo Parlamentar. Já teve, pronto, tem a ver com as dinâmicas de cada legislatura. Muito obrigada, então. Até à próxima.